Olá, eu sou Ana Cristina Figueira.
Eu sou Gustavo Aldi.
E esse é o Corona Fatos.
O podcast baseado em evidências que vai descomplicar a pandemia para você.
A cada edição, a gente explica notícias e fatos sobre a Covid-19 de um jeito bem fácil de entender.
E esclarece fake news e desinformações sobre o coronavírus que andam circulando por aí.
Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Hoje vamos voltar a um tema que já abordamos em outro episódio, as mutações do novo coronavírus. A gente falou disso no episódio sobre cepas. Agora vamos detalhar um pouco mais o que são as mutações que acontecem com os vírus e como elas podem dar origem a novas variantes.
Naquele episódio, falamos principalmente sobre a variante B.1.17, que surgiu na Inglaterra. Nesse, vamos falar sobre as três principais variantes do coronavírus que têm preocupado os cientistas: a variante britânica, a variante sul-africana e a variante brasileira.
E vamos explicar por que elas preocupam. Para isso, contamos com a participação do pesquisador da Fiocruz Amazônia, Felipe Naveca.
Além disso, vamos aproveitar essa edição para falar sobre desinformações a respeito das vacinas envolvendo a morte de pessoas.
Mas vamos primeiro às mutações. As mutações acontecem por erros na hora em que o código genético de uma célula é replicado. O código genético é o que dá as instruções para a formação das características dos seres vivos.
Lembra das aulas de biologia? Os genes definem a cor dos olhos, do cabelo e também se determinadas células vão formar o tecido da pele ou se terão uma função na nossa respiração, por exemplo. No caso dos seres humanos, tudo isso está escrito no nosso código genético, que é determinado pelo DNA.
E o DNA é como se fosse um manual de instruções. Determinado código é lido para que seja executada cada ação ou formada cada característica. E ele é formado por combinações entre quatro moléculas representadas por quatro letras: A, C, T, G. Adenina, citosina, timina e guanina. Hoje em dia, os cientistas já sabem como ler e interpretar esse código.
Eles fazem isso lendo qual é a sequência de letras, a ordem delas, que tem inúmeras combinações possíveis. Cada sequência pode representar um comando diferente. Por isso que se fala em sequenciar os vírus. O coronavírus também tem um código genético, só que ele é um vírus de RNA e não de DNA. É um outro tipo de material genético. Ele não tem o T, a timina, mas tem um U de uracila.
Mas na prática, o que o RNA do coronavírus faz é semelhante ao que o DNA de qualquer outro ser vivo faz. Guarda informações e dá instruções.
A principal diferença é que o vírus não se reproduz sozinho. O que ele faz é invadir as nossas células usando a proteína spike, aquela que parece um espinho e se liga a receptores no nosso organismo. E a partir daí, o material genético dele usa o nosso maquinário celular para se reproduzir e infectar outras células.
Só que às vezes acontecem erros na hora em que o vírus vai se replicar. Pode ser a troca de uma letrinha por outra. E aí dizemos que ocorreu uma mutação. O pesquisador da Fiocruz Amazônia, Felipe Naveca, explica um pouco mais sobre mutações.
As mutações são processos naturais na evolução de qualquer organismo. Elas ocorrem por conta de erros durante a replicação do material genético. Então, a enzima, ao invés de incorporar um nucleotídeo, acaba incorporando outro. E, às vezes, esses erros passam. Alguns organismos têm, a maioria, né, tem mecanismos de correção, mas, no entanto, isso ocorre de maneira mais acelerada nos vírus, em especial naqueles que têm genoma RNA por falta dessa atividade de correção. Então, o coronavírus é até uma exceção, porque ele possui atividade de correção, mas a grande maioria dos vírus de RNA não possui. No entanto, se nós pensarmos que milhões de pessoas são infectadas, estão infectadas diariamente agora na pandemia, nós pensamos em milhões ou mesmo bilhões de mutações ocorrendo diariamente. A grande maioria, então, não terá nenhuma consequência biológica, mas eventualmente alguma pode trazer vantagens para o vírus.
Como o Dr. Felipe explicou, as mutações acontecem ao acaso e eventualmente podem trazer alguma vantagem para o vírus. Quando isso acontece, a tendência é de que a mutação seja passada adiante. E pelo acúmulo de mutações, podem se formar novas linhagens, variantes e cepas de um vírus.
O coronavírus não se destaca por ter uma alta taxa de mutações. Como o pesquisador da Fiocruz disse, ele tem um mecanismo de correção desses erros. Mas algumas mutações acabam escapando desse mecanismo. E assim, é esperado o surgimento de diversas variantes. Existem mais de 800 atualmente.
Quanto mais um vírus passa de uma pessoa para outra, quanto mais uma epidemia está fora de controle, maiores as chances de surgirem variantes, que é o caso do SARS-CoV-2, como um pesquisador explicou. E como ele disse, eventualmente alguma mutação pode trazer vantagens para o vírus.
É o que aconteceu com as variantes no Reino Unido, na África do Sul e no Brasil. aconteceu um evento que nós chamamos de convergência evolutiva. Essas três variantes evoluíram com algumas mutações idênticas de maneira independente. Então, isso é um fenômeno que só pode ter trazido vantagem para o vírus. Então, essas três possuem mutações muito importantes na proteína chamada spike, em especial numa região chamada domínio de ligação ao receptor. E três dessas mutações são muito importantes, na posição 417, 484 e na posição 501. Então, essas mutações já foram associadas ou a maior transmissão, porque se ligam melhor ao receptor humano, ou, por exemplo, a mutação 484, que já foi associada com o escape de anticorpos. Então, essas mutações fizeram presentes nessas variantes, fizeram com que elas fossem classificadas como VOCs, né, do inglês Variant of Concern, que quer dizer variante de preocupação ou variante preocupante, por conta desse potencial de maior transmissão e também, possivelmente, escapar dos anticorpos.
Ou seja, ao fazerem o sequenciamento genético dessas variantes, os cientistas verificaram onde estavam as mutações, em que genes. Eles sabem isso porque, com o sequenciamento, é como se mapeassem o vírus e observassem qual parte do código é responsável por cada característica. Imagine um jogo de batalha naval. Quando alguém fala a coluna e a linha, a gente consegue saber exatamente em que quadradinho está o ponto que a pessoa está atacando. E as mutações mais preocupantes aconteceram na parte responsável por codificar a proteína spike.
Na variante britânica batizada de B117, a principal mutação foi encontrada na posição 501 e a mutação recebeu o nome de N501Y. A principal consequência dela observada pelos especialistas é uma potencial maior capacidade de transmissão dessa variante.
Pouco tempo depois da descoberta dessa variante, pesquisadores da USP de Ribeirão Preto descobriram um dos motivos que podem ter deixado ela mais transmissível. Eles constataram que essa mutação aumenta a força de interação da proteína spike com receptores presentes nas células humanas chamados de ACE2. É como se ela grudasse mais e assim tivesse mais chance de entrar.
Mais recentemente, um estudo feito na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, indicou que a variante britânica pode ser mais transmissível por causar uma fase aguda contagiosa mais longa da Covid-19. Ou seja, as pessoas infectadas com a B117 passariam mais tempo transmitindo o vírus.
A média de dias com maior liberação de vírus nos pacientes infectados com coronavírus sem a mutação seria de cerca de 6 dias. Já nos contaminados pela variante britânica duraria, em média, 8 dias. O trabalho, no entanto, ainda precisa ser analisado por outros cientistas.
Já a variante sul-africana, que recebeu o nome de B1351, apresenta as mutações na posição 501 e também na posição 484. Segundo os especialistas, isso indica que ela é possivelmente mais transmissível e também tem um potencial maior de passar pelos anticorpos das pessoas.
Ainda são necessários mais estudos para confirmar as características dessa variante, mas ela preocupa por esses fatores. As variantes com a mutação E484K teriam um potencial maior de driblar as defesas de quem já teve Covid e causar reinfecções.
E também existe a preocupação das vacinas terem sua eficácia reduzida contra as novas variantes. No caso da variante sul-africana, estudos iniciais indicaram que a vacina de Oxford-AstraZeneca pode ser menos eficaz contra ela.
A preocupação é válida também para outras vacinas. Imunizantes feitos com o coronavírus inativado, como a Coronavac, em tese correm menos risco de perder eficácia. Isso porque eles treinam o nosso organismo para reconhecer o vírus inteiro e não só a proteína spike. Mas também são necessários mais estudos para saber se essas vacinas perdem ou não eficácia contra as novas variantes.
E também por isso é importante acelerar a vacinação, para reduzir a disseminação do coronavírus e criar menos oportunidades para o surgimento de variantes. Por enquanto, o que se sabe é que algumas vacinas perdem um pouco da eficácia, mas continuam sendo eficientes para evitar as formas graves da Covid-19, mesmo no caso das novas variantes.
E a variante brasileira, que foi identificada pela primeira vez no Japão, em viajantes que tinham saído de Manaus, é uma das que mais preocupa. Ainda não se tem estudos concluídos sobre a perda de eficácia de vacinas contra ela, que foi batizada de P1. Mas assim como a variante sul-africana, ela reúne as mutações N501Y e E484K. além de ter outra mutação na posição 417.
O que significa que ela é potencialmente mais transmissível, e é possível que tenha mais facilidade de escapar dos anticorpos gerados a partir do contato com variantes mais antigas.
É possível que o surgimento da P1 esteja relacionado à forte segunda onda de Covid-19 que atingiu Manaus, e pode ser que seja responsável por outros surtos preocupantes, como o registrado em Araraquara, no interior de São Paulo, por exemplo. Mas ainda são necessários estudos para confirmar essas hipóteses.
Mas se as variantes são motivo para preocupação, não são motivo para pânico. Como dissemos, mesmo que percam alguma eficácia, até agora as vacinas têm mostrado que são capazes de proteger as pessoas das formas graves da Covid, mesmo contra as novas variantes. Os laboratórios já trabalham para atualizar os imunizantes, e as formas de proteção contra todas as linhagens do coronavírus são as mesmas. Use máscara, lave bem as mãos e mantenha o distanciamento social. A efetividade dessas medidas é...
Corona Fatos.
E com a possibilidade de variantes mais transmissíveis, vale reforçar os cuidados. Mas o que não é coronafato é mais uma desinformação destinada a atacar a credibilidade das vacinas que está circulando na internet. Uma publicação que associa a morte de um médico por Covid-19 ao que seria a comprovação da falta de eficácia da Coronavac.
Uma mensagem circulou afirmando que um médico morreu de Covid-19 mesmo depois de ter tomado a vacina, e que isso seria a prova da ineficácia da vacina. Mas apesar da morte relatada na mensagem ser verdadeira, o conteúdo é enganoso.
Ele desinforma ao não esclarecer que a eficácia máxima contra a doença só é alcançada depois da segunda dose da vacina, como explicamos aqui recentemente. E o médico que infelizmente morreu em decorrência da Covid só tinha recebido uma dose. Inclusive, nos solidarizamos com os amigos e familiares dele e de todas as vítimas da Covid-19.
A mensagem também ignora que o médico poderia já estar com a doença quando foi vacinado, porque os sintomas podem levar até 14 dias após o contágio para se manifestar. Além disso, é importante ressaltar que o corpo demora por volta de 2 semanas para produzir as defesas após receber uma dose, e também é possível se contaminar nesse meio tempo.
Vale a gente lembrar que mesmo depois de se vacinar, ainda é importante continuar mantendo os cuidados com o uso de máscaras, lavagem de mãos e distanciamento. Pelo menos até as autoridades sanitárias mudarem as recomendações. E os conteúdos desinformativos que tentam desacreditar as vacinas, como você já sabe, são...
Corona Fake.
Esse foi o Corona Fatos dessa semana. Conheça os outros podcasts do canal na seção Canal Saúde Podcast do nosso site.
Conheça também o Boletim Ciência, novo programa do Canal Saúde ao vivo no YouTube, às segundas, quartas e sextas, às 15h. E se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos@fiocruz.br.
E não deixem de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde.
No Twitter, no @canalsaúde.
No Instagram, no Facebook e também no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial.
E antes da gente se despedir, a gente não cansa de lembrar: lave bem as mãos com frequência.
Se puder, fique em casa.
Quando for sair, use a máscara corretamente e não aglomere.
E não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras.
Esse Corona Fatos foi apresentado por mim, Ana Cristina Figueira,
e por mim, Gustavo Aldi.
O roteiro é do Gabriel Fonseca e a produção de Valéria Mauro.
Edição e finalização, Marcelo Louro.
Arte, Marcelo Viana.
Corona Fatos, uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Então é isso, um abraço e até semana que vem.
A gente fica por aqui, até a próxima, tchau.